Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, domingo 5 de novembro de 2023. Convosco está a Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voa, português.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijigiti e a Capital FM, isto em Bissau, na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu, e a rádio Sitchanouca, Leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaia. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Bando. Na cidade de São Domingos, pode ouvir a Voz da América em português em FM, com a nossa parceira, a Rádio Comunitária de Casumai, e em Catiouste estamos com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, destaco uma conversa com Elvio, um músico de Benguela, sobre a sua carreira. A doutora Graça estará depois aqui e vou falar com ela sobre a andropausa. E no Fala África, a conversa este domingo é com o rapper angolano Jaime MC. Mas agora vamos saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
Muito boa tarde, eu sou a Mayra de La Salete com as notícias neste dia 5 de novembro, a partir do Estúdio 8 da Voz da América. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma visita surpresa neste domingo à Cisjordânia, ocupada por Israel, onde se encontrou com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana. A visita não anunciada de Blinken na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, seguiu-se à sua reunião de sábado com líderes árabes em Amã, na Jordânia. Espera-se também que visite a Turquia. Entretanto, Israel declarou que desde que lançou a guerra contra o Hamas a 7 de outubro, foram atingidos mais de 2.500 alvos terroristas. Os alvos foram atingidos, segundo Israel, com as atividades combinadas das forças terrestres, aéreas e navais do país. A campanha contra o Hamas foi lançada após o ataque surpresa daquele grupo que matou mais de 1.400 israelitas e mais de 200 pessoas foram feitas reféns. A Organização Mundial de Saúde afirmou numa publicação nas redes sociais que desde 7 de outubro foram documentados 102 ataques contra os cuidados de saúde na faixa de Gaza. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, reuniu-se com o líder do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherão, informou a mídia estatal iraniana neste domingo, um dia depois de uma autoridade do Hamas ter dito que eles tiveram uma reunião nos últimos dias. A República Islâmica diz que apoia o Hamas, mas que não desempenhou qualquer papel no ataque surpresa dos militantes a Israel no mês passado. Sem especificar a data da reunião, a agência noticiosa iraniana Tasnim afirmou que a autoridade máxima do país, Ali Khamenei, sublinhou a política consistente de Teherão de apoio às forças de resistência palestinianas contra os ocupantes sionistas. E isto é uma citação de Khamenei. O poder clerical iraniano advertiu Israel para duras consequências se os ataques continuarem na faixa de Gaza. A polícia do Bangladesh prendeu cerca de 8 mil pessoas da oposição numa repressão a nível nacional desde que os agentes interromperam uma grande manifestação na capital há uma semana, quando um agente da polícia foi morto em confrontos com manifestantes. A vaga de detenções ocorre antes das eleições gerais previstas para janeiro. A principal oposição do país, o Partido Nacionalista do Bangladesh, BNP, e os seus aliados têm vindo a organizar grandes manifestações nos últimos meses, exigindo que a primeira-ministra Sheikh Hasina se demita e permita que um governo neutro supervisione a votação. Os Estados Unidos impuseram sanções a alguns dos seus mais altos responsáveis policiais por violações generalizadas dos direitos humanos. Mais de 100 mil apoiantes da oposição participaram numa grande manifestação no centro de Dhaka no passado sábado, altura em que um polícia foi morto nos confrontos. Desde então, a polícia lançou uma repressão generalizada contra o BNP. Em Nova Iorque, Tamir Atola, da Etiópia, estabeleceu um recorde do percurso para vencer a corrida masculina da Maratona de Nova Iorque no domingo, enquanto Ella Nobiri, do Quênia, conquistou o título feminino.
Elvio é um músico de Benguela, autor da canção Mushima Wami. Realiza shows em Luanda para angariar fundos para poder gravar um novo CD. Numa conversa com o repórter da Voz da América, Pedro Dias, Elvio fala de quanto tem sido difícil ser músico, quanto mais gravar um disco. Mas notou que os espetáculos têm ajudado a juntar algum dinheiro.
Vida de artista não é fácil. É uma expressão que muitos conhecem. Elvio, músico, natural de Benguela, sabe que a estrada por onde tem percorrido tem encontrado alguns dissabores. O dinheiro tem faltado para gravar o próximo CD. Na busca de soluções, tem realizado alguns espetáculos em Luanda ou convidado para shows. Até dezembro próximo, a agenda está preenchida. Numa conversa com o jornalista Analdino Santos, do Jornal de Angola, e partilhada gentilmente a Voz da América, falou do novo disco, Ndapandula Sukuyange, recordando o cantor falecido Valdemar Bastos, título de uma das suas canções, do álbum Estamos Juntos, 1983.
Tempo que lá estou em Benguela, desde 2019, é o que tenho vindo a fazer. Também estou a gravar um novo projeto que vai se intitular Ndapandula Sukuyange, que é uma das obras da Pandula inspirada, né, no Valdemar Bastos. Okay. Não via entraves, então temos o disco praticamente a arrumar. Ainda não está em carteira. Há um single que já está nas redes sociais, que é o Doçura.
Doçura e o não merece.
E é Doçura, depois tem o Não Merece, com o DJ Patrick. Temos o África com o DJ Oji e o LL. Tenho a participação com a Evandra Cacharel também, Malambas da Vida.
Tudo no Onda, Semba, Kizomba.
Sim, projetos diferentes. A Evandra vem com o projeto dela. Os Magnus também é com o projeto deles, mas eles queriam sempre a minha participação, sendo uma das vozes, né, mais acarinhadas da província. Então, em Angola, né, também queriam muito a minha participação. Se por que não, né? Mesmo que esteja a fazer um projeto, que é o Doçura, que é esse disco da Pandula Sukuyange, aceitei a participação. Tem outras por sair, né, mas essas que já nos fazem companhia. Dá a entender que nós estamos a fazer isto com cada vez mais calma, para não haver choques, para não haver muita música ao mesmo tempo, muita informação. Mas vamos levar para frente esse projeto, para ver se este ano ainda podemos estar mais aqui em Luanda e na capital, claro, que é o sonho de qualquer artista.
Elvio, músico, uma das maiores referências de Benguela, quando se fala da arte de cantar. Quando está em palco, a canção Mushima Wami é uma das mais pedidas.
Mushima Wami, estás gemendo. Ai, ué, Mushima Wami. Mushima Wami, estás sofrendo. Ai, ué, Mushima Wami. Em Benguela, onde está o meu amor? A minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava, cochilava mais um pouco. Aí eu errei. Show! Turma, turma, turma. Aqui tava. Turma, turma, turma. Dança da alma. We'll be right back. Mushima Wami está sofrendo. Ai, ué, Mushima Wami. Mushima Wami está gemendo. Ai, ué, ai, ué, Mushima Wami. Em Benguela, onde está o meu amor? A minha terra, a minha gente. No Benfica, onde a mãe nos acordava, eu ficava, cochilava mais um pouco. E agora que eu fico pensando assim, ai ai, na cidade do coração, São João Caldinha. Ai ai, xindungo no prato, caetendo no copo, quando eu for.
Nunca fomos tão longe como quando se fez o meu álbum Solo de Samba. Foi, e até hoje, né? É um dos álbuns mais referenciados, das músicas mais pedidas onde vou cantar. É com muito respeito que a gente, desde essa altura, faz música, né? Música angolana. É com muita responsabilidade que a gente leva essa responsabilidade deste momento do disco de Chimamanda, que foi há 19 anos atrás.
Então, e ainda as pessoas pedem o Chimamanda, pedem, não,
a sua. Pelas músicas identificarem
o Chimamanda. Isto em Angola é de novo álbum, não é?
Isto em Angola é número 1, o disco de Chimamanda.
Isto em Angola, sim.
E há dois, Lua Luada. E um disco cheio de músicas conhecidas também. Mas depois estamos indo Lua Dela.
Sim, Lua Dela também.
Que sai em 2007. Sai em 2007. Que tem coisas nossas. Tem Lua Dela também, que intitula o álbum. E por seguinte, fiquei muito tempo a participar em discos, a produzir discos. Que na altura foram o primeiro álbum da Força Suprema. Fiz a mistura e captação do disco do DJ Calas. Fiz a participação do Rimas Carrachinha com o Luquemi.
É uma faceta que poucos conhecem também do Elvio, de produção.
Como técnico e produtor, sim.
A canção de Elvio, Mushima Wami, é uma das mais ouvidas do cantor. O músico começou a cantar aos 12 anos de idade. Com os irmãos, amadureceu a arte de cantar de Benguela para Lisboa e da capital portuguesa para Luanda. Em Angola, o sucesso agradou a gente de Semba e da Kizomba. Elvio narrou a sua carreira musical.
Eu comecei na dança, né? Comecei a dançar, né? Cantava, já tocava um bocadinho de piano em casa. Tinha um piano. Então, me vi crescer já de parede, né? O velho tinha em casa. Então ficava a brincar.
Mas o velho que é da. Que tem também parentesco com a família Trindade, com Boto, Quinito, né?
São primos direitos.
Também acho que foi integrante dos bons.
Foi o técnico e guitarrista, ritmista suplente.
Dos bons.
E é isso, pronto. Dentro dessa carreira que estamos a construir, tivemos uma fase que tivemos por Portugal, quando começou, tudo começou ao lado mesmo do produtor Ciro Cruz. Após algum tempo, né, tivemos solicitação de vir fazer os lançamentos e preferimos, por opção, vir lançar na nossa terra natal. E Luanda, mesmo, priorizamos por ser a capital, foi onde começou o meu primeiro disco a solo. Antes disso, tanto que eu tenho dois aniversários a solo, Elvio Faria faz agora para o ano, né, 20 anos, em abril. Mas se for a contar a carreira do grupo, desde o meu início com os grupos que eu já tive, faço 29 anos para o ano. Então, como carreira, eu comecei a cantar com 12 anos de idade e aí faria 28. Mas a solo, quando comecei sozinho, sem um irmão, sem...
Como é que era?
Mushima Wami, né?
Não, Mushima Wami é a solo.
Já faz 19 anos.
19 anos?
19 anos.
Pô, mas o Mushima Wami é com o irmão?
Mushima Wami é solo.
É solo.
Onde começa a minha carreira solo. Okay. Com o meu irmão começamos nos Black Soul, que era o nosso primeiro grupo. era composto por três elementos: eu, o Walter e o Ed. Eu era o FG, o Walter era o Walter G e o Ed era o Ed. Éramos os dois. Tanto que ele está em Benguela, o Walter Nascimento encontra-se em Portugal. Depois fomos os dois, fizemos os Dupla Galícia, na companhia do Ciro já, onde eu já estava a começar a produzir. E nesta altura entrei para a formação, para melhorar algumas coisas como produtor. Encontrei na altura os outros produtores que trabalhavam com o Ciro, que era o Lucas, o Momento Malta Boa, não está cá, o Caripa, o Tipacas.
Tipacas era, foi do Camboys.
Tipacas acabou por ficar, mas o Joel, o Lucas e o Caripa tiveram outra saída. Então ficamos nós, fiquei eu, o Ciro, o L.A. Já ficamos lá a cuidar da produtora e fizemos essas obras, né? Tanto que teve a participação também do Paulo Flores, que foi praticamente uma boa conectividade, né? Para não distorcermos muito do samba, da música da terra.
O Paulo Flores também está muito presente
no início de carreira, de samba, assim, a solo. Graças a ele nós conseguimos fazer o primeiro disco com a qualidade que tinha e sob concessão mesmo de reparo do Cota. Ele teve a supervisionar o nosso trabalho, aconselhar como é que nós deveríamos ir, como é que não. Então isso ajudou muito. E quando vim para Luanda, depois tive o prazer de, pela primeira vez, por cedência mesmo do Paulo Flores, tocar com a banda que eu acompanhava, que é a Banda Maravilha.
Ah, ok.
Então aí foi onde tudo começou. Chegamos também aí no Miami, na altura, que parece neste momento que as coisas começam a funcionar, mas para funcionar na altura em Luanda, também tivemos que lá passar, quando passamos a semana passada. Então, começa a surtir um bom efeito, né? Saber que vale a pena a gente continuar a lutar pela nossa música e a fazer o esforço que a gente está a fazer durante esse tempo de carreira.
Com a pretensão do lançamento do novo CD da Pandula Sukuyange, Elvio acredita num retorno ao sucesso, uma volta aos palcos, onde já lá esteve. A sensação é agradável, garantiu o músico.
Gostei muito, mesmo a sensação de estar no palco. Dá a impressão que estamos a voltar à ribalta, que dessa vez vamos conseguir. Estamos mais sérios, também mais responsáveis e queremos mesmo aproveitar bem as oportunidades. Desta vez, com mais força e, quem sabe, chegar onde a gente já queria chegar há muito tempo.
Benguela.
Benguela também temos plano. Tenho lá uma agenda para dia 20 também. Assim, depois do dia 14, já está fechado. Vou ter que cumprir com o que lá tenho já marcado. E depois logo se vê, para dezembro, novembro. Mas qualquer coisinha sempre podemos manter o contacto.
E a Benguela, quando falávamos de Benguela, é muito acolhedora, né?
Sim.
Mas os músicos de Benguela que estão em Benguela raramente saem de Benguela para.
Isso é verdade.
O que é que se faz?
Acho que, no fundo, eu começo a olhar como uma responsabilidade própria de nós termos interesse em vir a Luanda, em conquistar, em abrir portas para subsair, porque aqui é onde estão todos os canais, mesmo em termos de capital económico, né? A nível do país, também é uma percentagem abismal em relação a Benguela. Portanto, é incomparável os projetos na província, né? Relativamente à capital. Então temos muito interesse em estar mais aqui na capital, trabalhar mais com as marcas, mais com a comunicação social também.
Por exemplo, o Ambo, o Ila, Namibe são províncias vizinhas ao Kwanza Sul. Não atraem os músicos de Benguela? Ou os músicos de Benguela não têm feito?
Também já recebi algumas solicitações. Já fui ao Ambo, uma coisa de 2 anos atrás. Estive também no Lubango há 3 anos. Mas, de facto, não é sempre. Né? de quando em vez vai surgindo o evento em que eles esperam que vá. Mas a sensação de algo a crescer, que o nosso projeto está a crescer, vai-se colocando cada vez mais isso do nosso lado, né? Como diretores da música e cultura.
Em Ndapandula, Sukuyange, Elvio promete inovar com a fusão de outros géneros e estilos musicais. Até ao novo CD, o artista apresentará Mushima Wami num ritmo sul-africano, amapiano.
Temos interesse em conquistar as salas que passam a música, essa música nova, o amapiano. Então hoje tem investido em nós e estamos a fazer um projeto simultâneo com ele. A próxima novidade que vamos ter nesse projeto, anunciando, vai ser o Mushima Wami, em amapiano, com o Dizzy Wonder e o L.A., os três. Então, a música já não fica tão... Acabamos por começar a seguir um bocado a onda que surge, mesmo Brasil, América. Eles, para fazer um single, às vezes sozinho é medonho. Então juntam-se 3, 4 meses, 5, 7 e gravam um sucesso. Então temos essas ideias também. Estamos a tentar trazer essas energias novas para os nossos projetos. Embora haja um projeto a solo, do Elvio, mas estamos a construir esse projeto em paralelo, mesmo para não perder espaço no mercado.
Ok, tu pegaram um outro público, mais pistas, público. Né?
Exatamente.
Na verdade já começou com algo,
é.
Agora está
manter
é.
Sem inferir a relação.
Porque também é trazer a história do canto na música.
Os duetos.
Eletrónica.
É, é isso.
Então, são vários projetos que eles...
Que têm...
Volta para Benguela, depois volta para Benguela. Agora como é que vai ficar dividido entre Luanda e Benguela?
Sim, volta e meia pontualmente terei que cá vir. Também podemos manter a informação para dizer, mas já tenho um compromisso também com Miami. Okay. A esse respeito mais concertos. Depois a gente vai ver também estilo, com a mesma banda, né? E manter também ali no Hotel Mona Lisa. E disponível, né, para quem quiser fazer outra marcação, ligo mesmo para o meu contacto pessoal, para agendar. E daí a gente consegue não lidar, não criar choques na agenda, né, com os dias que já estão marcados. Então convém sempre falar mesmo diretamente comigo para fazer esses contratos. Já estamos num momento que praticamente... Desde a Covid, né? Não nos damos o luxo de arranjar agentes, por enquanto. Porque também, inspirando em alguns mais velhos da nossa praça, acho que estamos todos assim nessa condição. De momento, não é aconselhável.
Eu também,
sim. A não ser de outra natureza, com investidores, né?
Sim, sim.
Mas alguém que só vai dar o tempo dele para fazer, para atender o telefone. Fica dispendioso. E saber das coisas todas e depois não ter estrutura para levar o projeto. Então, precisamos mais de empresários, promotores, tudo aquilo que completa as nossas espaços.
Músico Elvio prepara novo CD intitulado Ndapandula Sukuyange. E para que aconteça, o artista tem realizado alguns espetáculos para angariar dinheiro e fazer com que o CD chegue em mãos de quem aprecia a música de Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
domingo 5 de novembro de 2023, para todos, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América em português. A Voz da América em português está nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, estamos na plataforma X e não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
Verde no quintal, pela noite fantasia. Sai da ilha em euforia, se levanta outro réu. O açaruga que passou a mania, da cangonha pra Maria. Sete carinhas que agora são dez. Sobrou a Maria, não chegou a vez. Quem pediu que ela fez? São nossas coisas, coisas nossas, oh coisa. Nossas coisas, coisas nossas, oh coisa.
Olá, bem-vindos. Hoje é 5 de novembro de 2023 e esta é a Voz da América. É a sua emissão vespertina em português. Que vos seja um bom domingo. Convosco aqui no estúdio, na apresentação, está a Ana Guedes. O Mariano Bartolomeu está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos em Maputo, com a ZFM. Não esqueça, na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM, na cidade de Catiú, com a Rádio Educativa. A nossa parceira na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, estamos com o Lero Ban. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM através da Rádio Sitchanou, que é a nossa outra parceira, a Leste FM. Enquanto em Bissau, as nossas parceiras é a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. E não esqueça, pode também ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de saúde com a nossa médica, a doutora Graça Matinha, e hoje vamos falar sobre um tema que se pode aplicar mais aos homens, mas de qualquer forma as mulheres também podem aprender. Vamos falar de andropausa. E depois a Dennis Tesh, que apresenta-nos no Fala África, o rapper e ativista angolano Jaime MC. Mas antes de mais vamos fazer aqui o ponto da situação do que passa pelo mundo neste domingo.
Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma visita surpresa neste domingo à Cisjordânia, ocupada por Israel, onde se encontrou com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana. A visita não anunciada de Blinken à cidade de Ramallah, na Cisjordânia, seguiu-se à sua reunião de sábado com líderes árabes em Amã, na Jordânia. Espera-se que visite a Turquia. Entretanto, Israel declarou que desde que lançou a guerra contra o Hamas a 7 de outubro, foram atingidos mais de 2.500 alvos terroristas. Os alvos foram atingidos, segundo Israel, com as atividades combinadas das forças terrestres, aéreas e navais do país. A campanha contra o Hamas foi lançada após o ataque surpresa daquele grupo, que matou mais de 1.400 israelitas e mais de 200 pessoas foram feitas reféns. A Organização Mundial de Saúde afirmou numa publicação nas redes sociais que desde 7 de outubro foram documentados 102 ataques contra os cuidados de saúde na faixa de Gaza. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, reuniu-se com o líder do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, em Teherão, informou a mídia estatal iraniana neste domingo, um dia depois de uma autoridade do Hamas ter dito que eles tiveram uma reunião nos últimos dias. A República Islâmica diz que apoia o Hamas, mas que não desempenhou qualquer papel no ataque surpresa dos militantes a Israel no mês passado. Sem especificar a data da reunião, a agência noticiosa iraniana Tasnim afirmou que a autoridade máxima do país, Ali Khamenei, e eu cito, sublinhou a política consistente de Teherão de apoio às forças de resistência palestinianas contra os ocupantes sionistas. Fim de citação. O poder clerical iraniano advertiu Israel para duras consequências se os ataques continuarem na faixa de Gaza. A polícia do Bangladesh prendeu mais a cerca de 8 mil pessoas da oposição numa repressão a nível nacional, desde que os agentes interromperam uma grande manifestação na capital há uma semana. A vaga de detenções ocorre antes das eleições gerais previstas para janeiro. A principal oposição do país, o Partido Nacionalista do Bangladesh, BNP, e os seus aliados têm vindo a organizar grandes manifestações nos últimos meses, exigindo que a primeira-ministra Sheikh Hasina se demita e permita que um governo neutro supervisione a votação. Mais de 100 mil apoiantes da oposição participaram numa grande manifestação no centro de Dhaka no sábado passado, altura em que um polícia foi morto nos confrontos. Desde então, a polícia lançou uma repressão generalizada contra o BNP, prendendo milhares de ativistas e acusando pelo menos 162 dos seus principais dirigentes de terem assassinado o polícia. Em Nova Iorque, Tamir Atola, da Etiópia, estabeleceu um recorde do percurso para vencer a corrida masculina da maratona da cidade neste domingo, enquanto Ellen Obiri, do Quênia, conquistou o título feminino. E ainda no desporto, o Ferroviário da Beira conquistou esta tarde o título de campeão nacional de futebol.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde. E hoje eu vou falar de saúde com a doutora Graça Matinho. Um tema interessante. Andropausa. Vamos lá saber o que é. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página da saúde aqui na Voz da América. É a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, bem-vinda. Como vamos? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem de saúde. Ana, como é que está?
A Ana está bem. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. E hoje vamos falar de um tema que não se aplica nem a si nem a mim, mas que se aplica a alguns dos nossos amigos ouvintes. Já falámos aqui de menopausa, portanto, de mulheres. Hoje vamos falar de andropausa, doutora. E, de facto, o que é andropausa? Um ciclo, é uma fase da vida dos homens? O que é, doutora?
Bem, Ana, costuma-se dizer que a andropausa é a versão masculina da menopausa. Porque tanto na andropausa como na menopausa acontecem alterações hormonais, mas são processos muito distintos. Portanto, vamos lá dizer o que é a andropausa. A andropausa é uma condição fisiológica, quer dizer que é uma condição normal do organismo, na qual há naturalmente uma redução na produção de certos hormônios, incluindo a testosterona, que é um dos principais hormônios masculinos. E essa andropausa geralmente acontece em homens que estão entre os 40 e os 55 anos de idade. E uma vez que começa essa diminuição da produção de hormônios, ela não tem data para terminar. Portanto, conforme os anos passam, o homem vai produzindo cada vez menos hormônios e vai permanecer na andropausa. Portanto, é um processo perfeitamente normal do ser masculino, não é? E que, pronto, os homens têm que habituar-se a viver com essa condição e saber como lidar, não é? Não podemos considerar um problema de saúde, é um problema normal, é uma condição normal, não é um problema, é uma condição normal. É esperado que aconteça em qualquer homem, não é?
Uhum. Doutora, em termos da mulher, uma das coisas que marca, de facto, esta fase da vida das mulheres é a diminuição de um dos de níveis de uma hormona muito importante. Nos homens, portanto, é a diminuição dos níveis de testosterona. Tal e qual como nas mulheres, o desaparecimento ou a redução dos níveis desta hormona tem o seu impacto, tem os seus sintomas. Como é que é no homem, doutora?
Bem, Ana, ao contrário da menopausa, não é? Que é a deficiência de estrogênio na mulher, a menopausa provoca alterações que são conhecidas como a secura vaginal, a perda de elasticidade da pele, a questão das mudanças de humor e por aí fora. Nos homens, quando a testosterona começa a reduzir, a redução normalmente é mais lenta, é mais modesta, e não há uma característica, podemos dizer que é uma característica padrão para os homens. Pode acontecer que comecem a ter uma diminuição do desejo sexual e também podem ter alterações na sua ejaculação. Pode ser que tenham uma disfunção erétil, quer dizer que eles não conseguem manter ereções como antes. pode ser que haja uma diminuição da massa muscular da pessoa, não é? E também pode haver alterações na forma do corpo do homem, que começa a concentrar muita gordura na zona abdominal e começa também a perder os pelos corporais. Então, são algumas formas nas quais a andropausa se manifesta, mas não são específicas, são sinais e sintomas muito específicos, mas que, obviamente, estão associados à andropausa.
Doutora, deixa-me fazer uma pergunta. Doutora, deixa-me fazer uma pergunta ainda sobre os sintomas. Não sei se me escapou, mas uma das coisas que as mulheres normalmente mencionam muito, queixam-se muito, é que têm aquelas ondas de calor, não é? Que aparece e depois desaparece e elas transpiram imenso. Isso também se passa no homem?
Bom, no homem não há esse padrão de forma muito explícita. Das ondas de calor. Não há, os homens não têm essas ondas de calor como as mulheres têm.
Portanto, é uma coisa talvez mais característica do que aparece nas mulheres. Em termos de outra coisa que...
Exatamente. Entretanto, há outras coisas que podem acontecer no homem, assim como também acontece na mulher. Quando há diminuição destes níveis da testosterona, pode haver um impacto na qualidade do sono. A pessoa pode ter mais insônia ou pode ter mais sonolência. Portanto, tanto a insônia como o sono excessivo podem acontecer. E também tem aqui uma coisa que é parecida com a menopausa na mulher, que são os distúrbios do humor. O homem pode ter uma diminuição da capacidade intelectual, pode ter ansiedade, depressão e sentir-se também muito cansado. Então, são alguns sinais e sintomas que tem que alertar para essa questão da andropausa.
Doutora, por exemplo, na mulher, quando está em período de pré-menopausa e na menopausa, por vezes as mulheres tomam determinados medicamentos para aligeirar, por assim dizer, os sintomas, né, os sinais que aparecem na menopausa. Com o homem há também esse tipo de tratamento, por assim dizer, depois de ser feito o diagnóstico, claro, de que, de facto, o homem entrou numa andropausa?
Bem, Ana, o primeiro aspecto aqui, antes de falarmos de tratamento, é efetivamente assegurar-se um bom diagnóstico. Homens com mais de 40, 45 anos que apresentam sintomas sugestivos de andropausa têm que ser investigados para que se encontre a possível causa dessa andropausa. E, efetivamente, tendo sido feito o diagnóstico, há algumas medidas que podem ser tomadas. Nas mulheres, por exemplo, quando a mulher entra em menopausa, pode fazer a reposição hormonal, que ajuda, de certa forma, a aliviar os sintomas. Agora, nos homens, os sintomas da andropausa nos homens podem ser aliviados através de mudanças de estilo de vida, como a adoção de uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios. Isto ajuda o homem a manter forte e com energia e vai prevenir a perda da massa muscular e ajuda também a dormir melhor. Se tiver sintomas muito que afetam a qualidade de vida da pessoa, o médico pode naturalmente optar por uma terapia de reposição hormonal, e que essa terapia ajuda no alívio de alguns sintomas, pode ajudar a melhorar a libido, pode ajudar em casos de depressão e fadiga, isso também ajuda a resolver. E esse tipo de tratamento pode ser feito através de injeções, através de géis e outras formas de administrar hormonas. Entretanto, diz-se que o tratamento hormonal pode ter seus riscos, pode aumentar a probabilidade da pessoa ter outros problemas de sono, pode aumentar a probabilidade da pessoa ter um ataque cardíaco, um acidente vascular cerebral. Por isso mesmo, essa terapia de reposição hormonal tem que ser feita após uma análise minuciosa e por prescrição de um médico.
Doutora, uma pergunta que irá talvez à sua experiência clínica. Por exemplo, com as mulheres, quando estão na menopausa, as mulheres falam abertamente que estão na menopausa porque para elas, para muitas, é um alívio, por assim dizer, deixam de ter o período menstrual, a probabilidade de engravidarem não existe ou é mínima. Como é que é nos homens, em termos da sua experiência clínica, como é que os homens aceitam este período da vida deles?
É interessante porque, de facto, as mulheres são mais abertas e falam mais sobre, não só sobre a menopausa, mas sobre os assuntos gerais da vida da mulher, da saúde da mulher, da sexualidade e por aí fora. Os homens tendem a ser mais retraídos em relação a esse aspecto. Muitas vezes, os homens nem sequer se dão conta que estão a entrar na andropausa. Alguns porque desconhecem a andropausa, desconhecem os sintomas, outros simplesmente porque não se apercebem dessas mudanças, porque diferente da mulher, que as mudanças são muito evidentes, ela começa a ter as ondas de calor, a menstruação começa a ficar irregular até efetivamente parar, os homens não têm esses tipos de sinais de alerta. Começa a ver o declínio da testosterona, sim, mas não tem sintomas muito claros, muito evidentes. Ele pode, por exemplo, começar a notar de forma gradual que tem a sua função sexual está a reduzir e é mais fácil simplesmente atribuir a idade. Nem sequer pensa que pode estar associada à ação de hormônios, mas vai pensar simplesmente que é uma coisa da idade e vai se deixando estar, porque não tem marcas muito evidentes. Como é o caso da mulher. Uhum. E como os homens não partilham muito, essas coisas acabam ficando passam despercebidas, porque nem sequer, às vezes, nem sequer partilham com a própria companheira, porque, por exemplo, a questão da disfunção sexual ou da diminuição de libido sempre cria um pouco de desconforto, que eu estava falando. Uhum. Então, a andropausa acaba também não sendo um assunto de muito debate, a menos que, bom, entre uma e outra pessoa que está mais esclarecida pode prestar atenção, mas de uma forma geral passa mesmo despercebido e associa-se à idade.
Doutora, para terminarmos, algum conselho que queira dar, alguma dica que queira dar à nossa audiência masculina, também feminina, porque sempre aprendemos, não é?
Sim, com certeza, Ana. Bom, primeiro é lembrar que a andropausa é um processo normal da vida do homem, que acontece nos homens todos a partir de uma certa idade, e é preciso que os homens não tenham o receio, se tiverem alguma questão que lhes preocupe, alguma preocupação sobre a sua função sexual, sobre mudanças físicas que eles possam estar a ter, porque efetivamente, se tratar da andropausa e a redução de hormônios, pode haver alguma forma de ajudar a minimizar esses sintomas ou a progressão da própria andropausa. Portanto, o que eu ia apelar é mais abertura por parte dos homens e que se assumam como são, se não tenham receio nenhum dessas mudanças que estão acontecendo ao longo da vida.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha, de quem nos vamos despedir, desejando uma boa semana de saúde, o melhor possível, votos que estendemos também a todo o nosso auditório. Voltaremos de hoje, então, a uma semana e, como sempre, estamos juntas, doutora.
Estamos juntas, Ana. Uma semana feita para si, para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, na nossa vida da saúde, também nós temos feitos.
A Voz da América em português, domingo 5 de novembro de 2023. Um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E vamos deixar-vos agora com a rubrica Fala África, em que Denis Teske nos traz hoje o rapper e ativista angolano Jaime MC.
Olá pessoal, aqui Denis Teske. Hoje no Fala África Voa, vamos conversar com Jaime MC. Ele não é apenas mais um nome no cenário musical de Angola. Ele é um emblema da resistência, uma voz que ecoa as preocupações e lutas de um povo. Transitando entre os versos incisivos de suas músicas e os corredores jurídicos como advogado e estagiário, Jaime se consagra como um defensor veemente dos direitos humanos. Ele não somente canta, ele narra as realidades brutais, denuncia as injustiças e, ao mesmo tempo, exorta a ação. O direito ao protesto, segundo Jaime, é mais do que um direito legal. É um direito intrínseco à humanidade. E, através de seu ativismo sonoro, ele busca garantir que esse direito não seja apenas reconhecido, mas respeitado em sua totalidade. Jaime MC, seja bem-vindo.
Grato pelo convite. Obrigado e tamo juntos.
Jaime, além de rapper, você é, né, advogado, estagiário e ativista. Como você vê a interação entre o seu papel como advogado e a sua música? Acredita que a sua formação em direito ajuda a fortalecer a sua mensagem musical?
Acredito sim que a minha formação em direito ajuda a fortalecer mais aquilo que é o meu conteúdo, conteúdo musical ou o meu rap. Ajuda-me bastante porque a ciência dá-me instruções, dá-me ferramentas e ensina-me princípios que temos como a Constituição, a Carta Magna, que norteia, afinal de contas, aquilo que são as inspirações, quer dos políticos, quer do cidadão, quer de qualquer pessoa.
Em uma das nossas conversas antes desta entrevista, você fez referência à obra de Gene Sharpe, da ditadura à democracia, a qual destaca a importância da desobediência civil não violenta. Em um ambiente onde muitos foram presos por simplesmente lerem essa obra, como você vê o futuro do direito ao protesto pacífico em Angola e o papel da sua música nessa luta?
Muitos foram presos por ler este livro em 2015, mas de certa forma o futuro do protesto em Angola continua intacto, pois embora termos um regime que nos aparenta ser ditatorial, que tudo controla e tudo faz, mas há certa resistência por parte da sociedade civil a continuar com os protestos de rua, né? A título de exemplo é o número de 4 ativistas que continuam detidos até o momento por exercer o seu direito de cidadania, o direito ao protesto. O papel da música nesta luta é importante porque onde a televisão não passa, a gente não tem a oportunidade de estar na televisão pública, mas temos a oportunidade de gravar uma música e distribuirmos para as comunidades. Então, a minha música serve como um vetor, um meio de certa forma, de transmissão de valores e, acima de tudo, falarmos sobre a necessidade do direito ao protesto. Então, a minha música tem este impacto, esta facilidade que não precisa da televisão pública de Angola, mas precisa simplesmente de pessoas que distribuam, de certa forma, partilhando para as comunidades. E, fruto disto, temos conseguido galvanizar, a mobilizar mais pessoas para o direito ao protesto, nessa perspectiva, que a música é pertinente. Né? Os livros não chegam para as comunidades, mas a música chega, graças a Deus.
Jaime, hoje você escolheu lançar aqui o seu single Direito ao Protesto. A gente vai poder conferir agora um trechinho.
Democracia senta para toda a liberdade. Pretender fazer protesto é normal à luz da legalidade. Se o poder deriva do povo, então a voz do povo e a voz de Deus. Gregos e troianos governavam em nome do povo, porque o povo era Deus. É preciso exigir democracia à composição. Adeus ao poder absoluto, bruto e corrupto. É preciso protestar para reivindicar a saúde e a educação. É preciso protestar para reivindicar a
falta. Single Direito ao Protesto, que nós acabamos de ouvir, foi influenciado pelo contexto, né? Em 2015, nós começamos a luta de protesto em 2011, falo da nossa geração, da nossa luta, da terceira revolução angolana, 2011. 2015 teve o ápice por causa da detenção arbitrária que os 15 ativistas sofreram. E pronto, depois com a chegada do novo presidente, o atual continua com hábitos antigos e dali que o direito ao protesto visa chamar a atenção, a razão a quem detém poder político, os órgãos de defesa e segurança, a olharem para o protesto como um direito fundamental e um direito previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 20, no Pacto Internacional, no seu artigo 21, na Carta Africana dos Direitos Humanos dos Povos, no seu artigo 11. Portanto, olhem para o protesto como um direito fundamental, um direito inalienável, porque a democracia senta-se sobre liberdades, né? Então, esta música, o single, o direito ao protesto, visa, de certa forma, a mobilizar a sociedade em geral, a olhar para o protesto como um direito que tem de ser despoletado por todos nós, e a chamar a razão também a quem detém poder político, as órgãos de defesa e segurança, a olharem para os manifestantes como cidadãos normais que exercem cidadania, e nada mais do que isto.
A Voz da América em Português quer saber, no EP Democracia, lançado em 2017, no álbum Mudança é Agora, lançado em 2022, você não apenas conta histórias, mas também incita a ação. Qual foi o feedback mais impactante que já recebeu de um ouvinte sobre como a sua música influenciou a sua perspectiva ou levou-o à ação?
O feedback foi positivo. Teve uma hora que o álbum teve maior impacto, teve maior aceitação, mas o que tenho a transmitir aqui como feedback positivo é a razão de que maior parte do pessoal, digo maior parte de forma quantitativa, e do pessoal que vai para as manifestações, realiza protestos nas comunidades, tem alguma influência da música rap. E mesmo em 2011, quando começamos, quem impulsionou, quem motivou, ou quem laçou sementes para a revolução que se faz na rua hoje, foi o movimento hip-hop. E dentre este movimento hip-hop eu faço parte, tá? A música do GMMC. Então, este é um feedback positivo de pessoas que hoje já não olham, mas também contestam, não simplesmente têm deveres, mas também exercem seus direitos civis e políticos, fruto da música rap, quer do GMMC, como de um outro artista. Hoje eu vejo pessoas que protestam, vão para ação porque a música do GMMC o influenciou. Para dar um exemplo muito rápido, em 2015, na fase dos 15 mais 2, o processo mediático, a maior parte do pessoal mudou a sua narrativa fruto da música de GMMC Mudança Agora. Ah, Liberdade Já, né? Música Liberdade Já, que sai na EP Democracia, que a mídia pública diabolizava os ativistas que tinham sido detidos. Mas fruto da música de GMMC Liberdade Já, as pessoas começaram a olhar para os presos políticos como pessoas inocentes, e foram inocentados, e a solidariedade foi visível. Então, esse é um dos impactos positivos que eu tenho visto como um fator ou medida que impulsiona, que a minha música impulsionou a comunidade.
No cenário atual de Angola, onde a linha entre a expressão legítima e a arruaça é muitas vezes turva, artistas como o GMMC são essenciais. Sua música não é apenas entretenimento, mas uma ferramenta poderosa de conscientização e mobilização. Através de suas letras, ele lembra a todos que o protesto não é um ato de vandalismo, mas uma manifestação legítima de descontentamento e, sobretudo, um direito humano fundamental. GMMC, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
Desde já agradeço pelo convite, Fala África, e agradeço a todos aqueles que nos acompanharam nesta entrevista. GMMC agradece e estamos juntos.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América de domingo 5 de novembro de 2023. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um bom resto de dia de domingo, um bom início de semana. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Mariano Bartolomeu. Com um abraço, amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.